Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos nesta terça-feira, dia 6 de julho de 2021, ao trabalho que inicia agora. Por uma questão técnica, precisei trocar o livro. Eventualmente essas coisas acontecem e veremos uma obra alternativa hoje, muito bonita, acho que os senhores gostaram muito. Aqui na capital gaúcha, hoje um dia frio, típico dia de inverno, 12 graus agora, e de manhã cedo, mas amanheceu com 8, 9 graus. O sol hoje só apareceu ali pelas 11h30, quase meio-dia, por conta da cerração muito forte, mas depois fez um dia lindo de céu azul, de fora a fora, e 6 da tarde agora já é praticamente noite aqui, tivemos pouco tempo de luz do sol hoje, um dia muito bonito de inverno. As UTIs na cidade já apresentam um quadro mais tranquilo, ainda que durante o inverno existem aqueles problemas respiratórios típicos. Mesmo assim, os hospitais estão bem neste momento. Um grande alívio, não é? Um grande alívio. E lembrem sempre da prudência, dos cuidados, isso é importante ter, mesmo os que já tomaram as vacinas, é muito importante manter o cuidado com seus familiares, com as pessoas que nós amamos, nossos amigos, sempre importante. Hoje nós vamos ver um trabalho de um monge beneditino. Particularmente eu gosto muito do Anselm Grün. Este monge beneditino, ele tem muitas obras publicadas aqui no Brasil, vocês encontram facilmente as obras, e hoje nós veremos uma parte de um livro dele que trabalha as imagens. Certa ocasião trabalhei esse livro inteiro numa das aulas, mas hoje vamos trabalhar uma especificidade. Olhem, vamos começar de um exemplo sobre isso que veremos agora. Às vezes você é uma pessoa de forte religiosidade, então você professa uma fé muito bonita, muito profunda, você, desde criança, alimenta essa fé na sua alma, no seu coração, ou por vezes você aprendeu durante a vida com professores, tutores, a arte da meditação. Algumas vezes você teve outras orientações religiosas e você consegue fazer orações muito bonitas. No entanto, parece que qualquer coisa que ocorre na vida já tira você dessas impressões bonitas e profundas. Ou quando há um problema existencial qualquer, você logo se distrai e acha que nada disso vale a pena, que isso é bobagem, que a realidade são esses problemas que você vive no cotidiano, coisas assim. Pois esta obra do Anselm Grün, que a gente chama aqui no Brasil de Anselm Grün, ele trabalha questões como estas. E é exatamente isso que nós veremos. Inicialmente, este pensador nos diz que esses problemas são naturais, aliás, e que ele, ao longo da vida, trabalhando muito questões como estas, ele se deparou inúmeras vezes com fatores de pessoas que às vezes querem meditar e se distraem, às vezes no próprio momento da meditação se perdem. Outros tentam e não conseguem, se frustram, então acham que não é assim. Vamos ver algumas palavras em torno disso? Ele diz assim: as imagens que trazemos foram impressas em nós lentamente, através de muitas palavras, mensagens que recebemos dos nossos pais, do nosso ambiente. É preciso paciência para dissolver tais imagens ancoradas profundamente em nossas almas. Com efeito, crescemos de tal modo junto com essas imagens que nos é difícil desprender-nos delas. Na verdade, para alguns, já é difícil, em todo caso, reconhecer nessas imagens o efeito mórbido que provocam. Às vezes, pode ter sido apenas uma palavra que se gravou profundamente em nós. Alguns dos senhores que trabalham em clínica observam esses elementos. A pessoa diz que ela tem uma mágoa muito arraigada e profunda, ou ela tem um medo muito exacerbado, ou ela tem raiva, né? Diz que tem muita raiva, que não consegue se dissociar disso de forma alguma, não pode nem ouvir falar em palavra como perdão, coisas assim, acha que tudo isso que não é por aí, etc. E no fundo, pela história de vida dessa pessoa, há uma grande amorosidade, há um grande fator de conciliação, só que, dado o evento que se passa, ela não consegue potencializar tal coisa, não consegue sequer entender o que está se passando. Pois é, vejam como ele coloca aqui na obra. Pela experiência dele, ele diz que essas imagens vão se construindo ao longo da vida. Então é natural que quando você vai tentar oração, meditação, pensamentos mais promissores e conciliadores, eles têm uma fragilidade muito grande. Como então é possível? Não é? Como é possível uma chance a esses fatores que devolverão a pessoa de fato ela mesma, e não aquela mágoa episódica, a dor episódica, que porventura ocorrem? O Anselm Green tem um modo dele para trabalharmos essas coisas. Vamos ver, observem o que ele diz, ou o que ele sugere para isso. Ele diz assim, algumas páginas depois: na terapia, trata-se de identificar e reelaborar as imagens internalizadas. Tais imagens foram impressas em nosso espírito na infância. Com frequência, essas imagens surgiram mediante palavras que ouvimos. Uma das tarefas da terapia consiste em desvelar as palavras que constantemente ouvimos e substituí-las por outras diferentes. Na vida, cada um de nós ouviu bênçãos e maldições. Maldições eram, por exemplo: você é um incômodo para nós. Logo, logo você vai ver aonde sua preguiça vai dar. Você é insuportável, impossível, tem um parafuso solto, é mau, você está possuído, etc, etc, etc. E aí ele diz: tais palavras gravaram-se em nós como imagens interiores. Muitas vezes já não podemos distinguir entre palavras e imagens. Para algumas pessoas, de fato, é assim, como Anselm Green coloca. Para algumas. Para outras, os movimentos são outros. Quando o caminho é por imagens, por meditações, por orações, há outros caminhos também, para além do que o Anselm coloca. E esses caminhos surgem a partir da historicidade de cada um de nós, da estruturação interna de cada um de nós, em conversação com o contexto. E para cada um de nós isso será diferente. Algumas pessoas, elas meditam e oram melhor se elas fecham os olhos, colocam uma música ou uma gravação de um autor que elas apreciam e seguiam por ali. Para outras pessoas é um outro caminho. Alguns meditam vendo lindas fotos que selecionaram no computador de ilhas muito bonitas do Pacífico e ficam reproduzindo e passando. Outros, de outras maneiras. Cada um de nós tem suas maneiras. Eu já estive várias vezes em Israel na minha vida, inclusive levando alguns grupos de estudos em parceria do Instituto Pachter com a Universidade Hebraica. Em todas as vezes que estive em Israel, todas, sem exceção, seja sozinho ou seja levando grupos de estudos, sempre eu fui ao lindo Mar da Galileia. Tenho um carinho muito grande pelo Mar da Galileia. E lá, uma das coisas que eu costumo fazer é me sentar junto à sombra de uma daquelas suaves oliveiras, naquelas pedras, e aquele curso muito azul e puro de água que vem nas brisas, né, que sopram lá às vezes das montanhas da Jordânia em direção ao Mediterrâneo, que é lá do outro lado. Às vezes fico lendo algo, sinto aquela brisa e medito ali. Mas isso funciona assim para mim. Isso não pode ser uma regra geral que eu diga, olha, vai funcionar para todo mundo. Para muitas vezes, para algumas pessoas não vai funcionar assim. É muito importante observar para você, e muito além disso, se a meditação, se a oração vai produzir em você elementos promissores. Por vezes não é serenar a alma que você está precisando. Você está num momento em que está trabalhando em muitas coisas e precisa de atenção a muitas coisas, e talvez serenar e suavizar nesse momento até atrapalhe a sua caminhada. Então, conversar esses elementos com a sua base categorial, com o seu ambiente, é um elemento de responsabilidade, né? Que, aliás, é indicado, e não um exercício no qual você vai se colocar em muito mais em atrapalhos do que em encaminhamentos importantes. O Anselm Green, no trabalho dele, ele diz: a primeira tarefa no acompanhamento terapêutico consiste em tomar consciência dessas imagens interiores. Contemplo as imagens que foram impressas em mim. Repito as palavras que ouvi quando criança, e eu sinto a dor íntima de tais expressões me causaram. Sinto em mim a criancinha que foi constantemente objeto de tais palavras. Como me sentir então? O que isso fez comigo? Somente quando posso compreender a mim mesmo é que eu posso pertencer a mim mesmo. Veja um caminho que o Anselm nos propõe, né? Que tenhamos a compreensão desses elementos. Então, uma pessoa que acha que ela é indigna, que ela é má, que ela não merece coisas que são profundas e bonitas como o amor, ele diz: primeiro vá compreender isso, tome consciência dessas coisas. De onde vem isso? Alguém disse isso para você? Por que você acreditou nisso? Ou você mesmo disse para você, mediante resultados que você achava que deveria ter e não teve? Ou seja, esse monge beneditino nos convida, segundo a reflexão dele, a primeiro compreendermos de onde vem isso, por que isso está ali, por que damos crédito a essas coisas. Elas são, de fato, verossímeis ou são invencionices que ficam nos prejudicando a vida? Qual o sentido disso? Ele convida essa reflexão, e para alguns essa reflexão é demasiada. Eles precisarão de ajuda para poderem ter essa reflexão. Para outros não, o caminho será diferente, como vimos há pouco. Para cada um, o caminho é diferente. Mais adiante ele diz: a segunda tarefa seria buscar também em minha infância bênçãos que posteriormente se gravaram em mim como imagens sanadoras. Muitas vezes nossos pais nos elogiaram, dizendo: você é um bom menino, você se saiu bem, você consegue, você é uma bênção para a família, que bom que você existe. Ele diz que essas palavras resgatadas, o segundo passo, né, do que ele recomenda, surtiriam um efeito muito grande. Observe-se para você, pela sua construção interna, é assim, ou se será por outros caminhos. Estamos vendo a opinião de um autor, né? Conversando com ele, dialogando, não quer dizer que tenhamos que adotar isso como uma regra, certamente não funcionaria. Depois ele prossegue dizendo: quando alguém cresce junto ao mar, gravando-se imagens diferentes das de alguém que cresce na montanha, por exemplo, as casas na Floresta Negra, cujos telhados acentuadamente inclinam-se para baixo como proteção contra chuva e tempestade, impregnam-se no coração da criança como imagem de proteção, mas também, às vezes, de aperto ou de algo opressivo. Se cresço em ambientes amplos e iluminados, tal amplitude, claridade e liberdade podem imprimir-se em minha alma. E se eu vivo constantemente em ambientes escuros, isso também pode estreitar e ressecar meu interior. Para mim, era sempre importante brincar ao ar livre, escreve Anselm Gome. E aqui ele se aproxima muito da filosofia clínica, quando ele considera que para cada pessoa é diferente, que, portanto, não há como dizermos tal imagem aliviará sua dor ou melhorará seu entendimento. Precisamos pesquisar nessas imagens. E nem mesmo aquilo que a pessoa dirá para nós, essa imagem me tranquiliza ou me acalma ou faz cicatrizar coisas em mim, será suficiente para que usemos isso com a pessoa. Por vezes é simplesmente uma impressão que ela tem. Não quer dizer que seja assim, né? Assim como uma criança pequena vai nos dizer que ela sabe atravessar a rua sozinha, que podemos confiar, mas sabemos que ali os carros passam a alta velocidade e que ela ignora isso. Nem sempre o que achamos que é corresponde àquilo que de fato ocorre. É muito importante, por isso, o estudo, a consideração calma e profunda sobre esses elementos. É assim que trabalhamos com responsabilidade. Bom, mais adiante, muitas páginas depois, ele nos dá algumas ilustrações muito bonitas do Anselm Gome. Ele diz: a filosofia estoica cunhou uma frase que à primeira vista parece-nos demasiado racional. A frase é: ninguém o pode ferir, senão você mesmo. Não são as pessoas que o ferem, mas os dogmas, as suas imagens, as suas representações, que você tem das pessoas, é isso que fere você. Bom, esse é o pensamento estoico, não é? Então, não há nada lá fora. Nós é que vamos fazer o que há lá fora ser bom, ser mal, etc. Ele diz: dado que temos falsas imagens do outro, sentimos-nos frequentemente feridos por ele, apesar de ele não querer absolutamente isso. Um exemplo: o homem chega a casa cansado do trabalho. Ele pensa: minha mulher deve certamente notar que eu estou cansado e que preciso do meu descanso. A mulher, porém, chama-lhe atenção para reparos pendentes no sótão ou na cozinha. Ele sente-se magoado, sobrecarregado por sua mulher, e desperta-lhe nele a raiva. Ele pensa que os outros não se dariam conta de como ele está. A mulher passou o dia inteiro cuidando das crianças. Quando o marido chega, ela pensa: ele agora poderia finalmente ocupar-se um pouco com as crianças. Ele pode, mas porém ele não faz isso. A esposa sente-se ferida pelo marido. A ideia que ela se fez dele não se concretizou. A mulher espera do homem que ele se dê conta dela, e o homem espera que a mulher se coloque no lugar dele e indague como ele está. Ele chega a casa com a imagem de, no lar, encontrar uma esposa amável que o console. Vocês conhecem bem essas coisas, essas histórias, costumam frequentar muito a clínica, né? O rapaz diz na clínica: doutor, ela não me dá paz, ela não me deixa bem, ela não me faz feliz. Do que ele está falando? E vice-versa, né? A esposa também dizendo isso do marido. Numa interseção entre pessoas, por vezes pode haver ajustes e elementos que mostrem esses fatores de maneiras muito mais consistentes. O que o Anselm Gome aqui coloca e o que ele está propondo é que nós tomemos a nossa responsabilidade nisso, muito mais do que culpabilizar o outro, que é um procedimento típico infantil, né? A criança, se a mãe repreende, censura, etc., corre para o quarto, diz que odeia a mamãe, que não vai mais jantar, que não quer mais saber disso, não é assim? Um adulto não. Um adulto vai dialogar o que está acontecendo. E se o outro não é razoável, está destemperado e esquisito, começa a gritar e berrar e xingar, O que que um adulto faz? Entra no xingamento? Começa a trocar tapas, socos, ofensas? Isso é que um adulto faz? Não. Evidente que não. Mais adiante ele coloca a não realização das nossas expectativas, isso várias páginas depois, não importa se em relação a nós mesmos ou ao outro, machuca-nos. A não realização das nossas expectativas. E ele rapidamente coloca algo fundamental. Ele diz, naturalmente eu não devo generalizar tal afirmação, pois existem também ferimentos propositados. Dado que eu próprio estou ferido, passo a ferir os outros. Bem, mas o que ele coloca sobre expectativas? Alguns autores pregam que nós não tenhamos expectativas. E algumas pessoas tentando fazer isso, olham para a vida e dizem, a vida para mim não tem mais graça sem expectativas. Para alguns, ter expectativas é muito importante, faz parte das buscas da pessoa. São necessárias para que a pessoa tempere a terra, tempere a vida e faça os seus horizontes. Para outros, as expectativas, de fato, elas só atrapalham. Então, nesse sentido, não minimizá-las seria mais interessante. E há pessoas para as quais isso é indiferente, em outros quesitos, outras questões. É muito importante cada um de nós observar o papel que a expectativa ocupa na própria vida. Algumas pessoas chegam ao consultório e dizem para nós, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, ah, doutor, eu não quero sonhar, porque se eu sonho, depois eu caio, tenho que cair na realidade. Observem bem, quer dizer, o sonho não é a realidade. E aí eu me machuco, etc. Outros nos dizem exatamente o contrário, nos dizem que sem sonhar, de que vale viver? Se o sonho é a maior realidade que há na vida, observem. Não há aqui um certo ou errado, mas muito apropriadamente, cada forma de ser vai colher suas responsabilidades e suas consequências. Isso sim, não há como não ser assim. E muitas páginas depois, ele prossegue nos dizendo, não trazemos apenas determinadas imagens de nós mesmos e nossas almas. Temos também imagens do outro, e o amarramos a tais imagens. Consequentemente, já não o vemos como tal ele é, mas sempre à luz da imagem que projetamos sobre ele. De fato, para algumas pessoas isso ocorre. Em filosofia clínica, há muitas maneiras de identificarmos questões como estas, né? Quando uma pessoa olha para nós e não nos vê, vê algo que ela quer colocar, logo você identifica, uma das formas é pelos predicativos. Então, você está fazendo uma massa numa noite de inverno, né, e a pessoa diz para você, não vai fazer como você sempre faz, colocar tanto sal na massa. E como é a primeira vez que você está fazendo massa na casa dessa pessoa, do que ela está falando, como você sempre faz? Ela está se referindo provavelmente a outro alguém, que não é você. E às vezes isso dói. Algumas pessoas muito cientes e que necessitam muito afirmar suas identidades não gostam quando nos enganamos e as associamos a outras, né? Macula algo dentro delas. Outras não dão bola, estão tranquilas quanto a isso e isso não faz diferença. Há muitos elementos no mundo, muitas questões, e ver o outro, por vezes, é fundamental. Não ver o outro também, por vezes, é fundamental. Eu sei que é um discurso esquisito esse. Como assim não ver o outro, às vezes, é fundamental? Às vezes, sim. Às vezes, não ver o outro é dar uma chance ao outro. Mas isso é um tema que nós veremos em outras oficinas, em outras aulas, está bem? Quando não ver o outro é importante. Há muitos elementos aqui. Às vezes, não ver o outro e na nossa literatura, na nossa filosofia, muitos exemplos disso. Não ver o outro, às vezes, é uma condição para poder ouvir o outro. Não ver o outro, às vezes, é uma condição para que o outro possa se pronunciar. Muitas vezes, a visão cega, principalmente a visão torta. Então, há muitas explicações aqui sobre não ver o outro, mas não é tema para agora. Por fim, ele coloca um parecer do Daniel Hell, que é um psiquiatra suíço e que é um dos grandes estudiosos sobre depressão. Olhem o que Daniel Hell, esse médico psiquiatra suíço, colocou sobre depressão. O Anselm Grum, ele explica que o Hell dá a entender que as depressões são a miúde um grito de socorro da alma contra imagens exageradas que temos de nós mesmos. Contra imagens exageradas que temos de nós mesmos. Aí ele prossegue. Por exemplo, a imagem de que devo ser sempre perfeito, sempre bacana, ter sempre tudo sob controle, ter êxito sempre e ver tudo positivamente. A depressão rebela-se contra tais imagens falsas, que no final de contas são ilusões que não nos fazem bem. Devemos ser agradecidos quando nossa alma reage contra essas imagens doentias. Com a sua reação, ela convida-nos a distanciar-nos de tais imagens. Hoje em dia, muitos vão para o trabalho com essas imagens patogênicas, trazem consigo a imagem da esperança de poder fazer tudo o que deles se espera. Ou talvez seja a imagem do funcionário perfeito, que está sempre atento e executa tudo imediatamente. Assim, em tudo o que faço, fico sob pressão, quero fazer as coisas com perfeição, mas, ao mesmo tempo, elas jamais resultam suficientemente bem para mim. Dependo e despendo demasiada energia para pequenas tarefas, porque desejo realizá-las todas com perfeição. E aos que vão ao trabalho com imagens tais como: o que pensam os outros de mim? Espero que estejam conscientes comigo e contentes. Outro segue com a imagem da roda do hamster: pode esforçar-se quanto quiser, jamais alcança a meta. Tais imagens sobrecarregam-nos e, por fim, frequentemente nos levam ao esgotamento. Ou seja, nesse sentido, a depressão seria um grande aliado, um grande, como ele colocou, literalmente um grito de socorro, né? Neste caso específico, ajudando a pessoa a dar um basta a uma situação que é exasperante, realmente sobre-humana. Ele diz: às vezes conseguimos viver muito bem com nossas imagens interiores, mas sobrecarregamos os demais com elas. Sim, isso de fato muitas vezes ocorre, não é? Um crivo de perfeição, um pai que se acha perfeito, uma mãe, um marido, uma esposa que se coloca num pedestal de perfeição e aí o outro fica realmente a dever, coitado. Pode acontecer, eventualmente. Ele diz, páginas depois, as imagens que tenho de mim mesmo têm sempre um impacto no ambiente. Quem traz em si a imagem do perfeccionista e em tudo que faz coloca-se sob pressão, sobrecarrega o ambiente com expectativas exageradas. Muitos são os casos que surgem no consultório por conta dessas coisas tristes, alguns muito tristes, né? Terminando o nosso trabalho de hoje, muitas e muitas páginas depois, ele fala sobre os modelos que nós construímos, os modelos nos quais nos inspiramos e os cuidados. Porque ele diz, os modelos também têm um lado sombrio. Quem se deixa estimular por um modelo vai mais longe, mas quem ao contrário identifica-se com ele corre o risco de reprimir aspectos em si mesmo. Tudo que em si mesmo não corresponde ao modelo, ele vai separar. Contudo, o que é separado desliza para as sombras e dali pode agir destrutivamente sobre as pessoas. De fato, um modelo é algo interessante para inspirar, Mas se é para mutilar, para de tal maneira nos aprisionar, que modelo é esse, não é? Teria que ter um outro nome, não um modelo para nós. Enfim, hoje chegamos ao final. Ele termina falando para termos cuidado com as imagens que os outros nos impõem e que muitas vezes nada tem a ver conosco. Hoje tivemos uma ilustração, como eu disse, e peço desculpas, foi uma obra alternativa, pois a obra original, houve um pequeno acidente. Mas espero que tenham gostado dessa história inspiradora de hoje. Ela é muito bonita. O Anselmo Grün é um dos pensadores importantes da nossa época. Alguns terão aula daqui meia hora. Para os demais, eu desejo um bom descanso. E amanhã, 20 horas, horário de Brasil, 18h30, 18 horas, mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Até amanhã, pessoal. Tchau.